Vem aí, Eduardo Mancais.
Hey, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí.
Em conta, a economia que você entende.
Não vai dar.
Trocando em miúdo.
Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadã. Professor Ricardo Scolar, professor da Federação Brasileira dos Bancos, carnaval já está aí e nossos ouvintes sempre têm que prestar atenção numa coisa, tomar cuidado, não só não gastar demais, mas o cartão para não ser roubado, e caso vai perder o cartão também tem que já ter para onde que vai ligar. Tem alguns conselhos básicos aí para o carnaval, né?
Carnaval está aí, é um momento de festa, quer dizer, no qual o brasileiro ele relaxa, aproveita, e nesse momento é importante tomar alguns cuidados para que a fase de descontração se transforme na dor de cabeça, né?
Pois então, o senhor professor Ricardo Scolar, que inclusive trabalha nesta área de cartões, aconselha a pessoa a andar com quantos cartões no bolso, principalmente nesses dias de carnaval?
Como você bem disse, primeiro, usar com parcimônia o cartão, porque, como a gente sabe, é uma moeda que você gasta e não percebe que está gastando. Mas o mais importante que as pessoas costumam fazer, não andar com muitos cartões no bolso. Então... eu ando no máximo com 2 cartões no bolso, ou seja, se não tiver tudo junto num cartão chamado múltiplo, que é o débito e o crédito, eu ando com um cartão de débito e crédito, nada mais que isso.
Outra dúvida que o ouvinte pode ter, que nem eu. Todo cartão tem aquele espaço para a pessoa colocar nele a assinatura. É mais uma garantia, mesmo que o cartão agora tenha o tal do chip eletrônico e tudo. Então, assinar o cartão, seja ele do que for, tem lá sua serventia, a sua importância, não é mesmo?
Sempre, sempre, Mancada. A gente comentei antes, vou até repisar, né?
É.
Esse é um assunto que a gente conversa bastante, meu amigo. Olha só, a assinatura é importante e só vou repetir os motivos. Primeiro, é só a pessoa pensar, o que é mais fácil para um estranho? Criar uma assinatura nova ou copiar a assinatura dele? Com certeza, criar uma nova. Lógico que o fato está assinado não vai pedir que alguém use. Mas, pelo menos, vai dificultar um pouco mais. Mas, além disso, existe uma coisa mais importante. As pessoas não leem os contratos que eles assinam quando fica o cartão e não percebem que tem uma cláusula que diz que o cartão não é do portador, ele é do emissor, do banco, por exemplo. E o portador se compromete a cumprir as normas de segurança. E, em função disso, uma delas diz claramente que é assinar o cartão. Então, por exemplo, se a pessoa não assina o cartão é roubado, alguém usa esse cartão em outro lugar, uma outra assinatura. Lógico que o banco não vai fazer isso, mas o banco pode, eventualmente, se recusar a ressarcir os prejuízos da pessoa, porque a pessoa contribuiu para a fraude. Perfeito?
Professor Ricardo Scolar, Federação Brasileira dos Bancos. Tem que ter alguns cuidados no uso do cartão de crédito ou de débito. Guardar todos os comprovantes de compra. Acompanhar o saldo. Tem como ser avisado pelo celular na hora da compra. Se for outro, tem como bloquear na hora. Agora, professor, tem alguma outra dica importante no cartão de crédito para nosso ouvinte que está prestando atenção e merece ter um carnaval sem dor de cabeça saber? Conta pra gente.
Fazendo agora, é uma dica que eu dou e eu faço. Todos os meus cartões, eu na verdade gravo não só a senha, mas também os 3 números para fazer a compra pela internet. Então, o que você faz para dificultar o bandido? Se você raspar esses 3 números, o bandido não tem como comprar pela internet. Entendeu? Então, a grosso modo, então, a regra seria isso. Primeiro, você não pontar todos os seus cartões. Segundo, tomar muito cuidado ao colocá-lo, não dar na mão dos outros, que as pessoas bebem, perdem o controle. Mas, se acontecer a felicidade de você ser roubado, de imediato ter no bolso a informação para quê? Para avisar o serviço de atendimento ao cliente, para pelo menos bloquear os eventuais prejuízos. Ok?
Gostei de vou fazer logo, eu não fazia não. Quer dizer que pode, então, anotar lugar seguro e raspar não, tá ali riscar em cima, né?
Você pode riscar em cima, você pode passar uma tinta, quer dizer, não, você pode até raspar, tá?
Aqueles três números que fica do lado contrário do cartão.
Exatamente. É. Porque esses três números bancários, eles servem apenas para você comprar na internet, quando você não tem o chip. Então, e é justamente o que o ladrão faz, porque o chip violado continua sendo a segurança. Então, ele não tem interesse em passar em maquininha, porque não sabe a senha. Então, o que ele faz de imediato? Ele é muito rápido nisso. Ele já entra na internet, efetua compras e... quando você percebe, já usou seu cartão inteiro.
Obrigado, professor. Um bom carnaval, sem dor de cabeça. Inté e axé.
É da sua conta.
Em conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto. Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente. Vem aí... Entrevista de Valor.
E com a gente aqui no Encontra Economia que você entende, Entrevista de Valor, outra vez o nosso professor Ricardo Scolar, ele é da Federação Brasileira de Bancos. Inclusão bancária, além da inclusão, tem facilidades, você usa instrumentos financeiros a seu favor. Então, mas ó, tem vários assuntos para a gente levar. Em primeiro lugar, é um prazer tê-lo aqui outra vez.
O prazer é todo mesmo, é sempre um prazer falar contigo, você é uma pessoa sempre muito antenada, bem informada, e que a nossa conversa é um prazer.
O senhor começou a falar de cartão de crédito. Justamente essa parte, hoje em dia até a pessoa já manda o Messenger, o banco, manda ali o telefone, manda um e-mail, justamente para perguntar, você está fazendo essa compra esquisita mesmo ou não? Isso é segurança, né?
Exatamente, é importante isso. Às vezes a pessoa se irrita e não percebe que isso é para o próprio benefício dela. Porque, por exemplo, o meu cartão é sem limite, por que não passou? Não passou porque, o que acontece? O que fazem essas operadoras? No Brasil hoje é muito bom nisso. É chamada rede neural, ou seja, eu pesquiso o teu comportamento. Ah, o Mancaso vive em Brasília, mas o Mancaso está na Polônia, o Mancaso está em Paris. Então, o teu cartão, se você usar fora, eu vou aceitar porque é o teu padrão. Agora, eu pego outra pessoa que há 10 anos em Brasília, nunca viaja, e eu acompanho as compras dele todinhas em Brasília, de repente aparece uma compra alta em Paris. É lógico que eu vou estranhar. Então, isso tudo as pessoas têm que compreender que são coisas estruturadas para o benefício dele mesmo.
Tanto que quando a gente viaja para fora, assim, já é comum, né? Até nesse sentido, a gente já vai no banco, pela internet mesmo, e já libera o uso do cartão de crédito, débito, em tal país. Já deixa o aviso lá.
Exatamente. A segurança é o que você faz. Você viaja muito, você sabe disso.
Agora, o senhor já falou em cartão de crédito. Vamos uma coisa assim, que o cartão de crédito pode ficar a favor da gente, a gente sabendo usar, né?
E, lógico.
Agora, só que o pessoal se assusta, juros altos, agora está muito alto, mas é o rotativo, quando ele não paga a prestação, vem juros em cima de juros e tal. Mas eu digo assim, tem lá uma prestação, vai pagar isso na hora da compra, 5 vezes sem juros. Compensa, lógico, né? Mas tem que ter o dinheiro guardado, usar aquilo que o senhor sempre fala nas suas aulas, né? Se pegar o cartão de crédito, eu vou parcelar, eu pego esse dinheiro que eu tiver... e vou investir, né?
Exatamente, inclusive o detalhe que você falou. Tem pessoas que são extremas, né? Então tem alguém que é um gastador, que pega o cartão e limite que ele usa. Ou então o outro que fala, não vou usar. Os dois extremos são ruins. Na verdade, o que é melhor para se fazer nesse momento é o quê? É você usar com parcimônia. Eu faço isso. Eu, por exemplo, como você sabe que eu sou da área de cartões, eu tenho vários cartões. Tem momentos que eu chego a ter 15, 16 cartões, porque os clientes cedem cartões para a gente usar, testar. Mas o que eu faço? Primeira coisa importante, o meu limite não é o limite que o banco ou o emissor me deu. O meu limite é ligado a quanto é a minha capacidade de renda. Então, o que eu faço? Ah, eu tenho R$1.000 por mês? Não importa. É um terço no máximo que eu vou gastar. Então, eu já me controlo por aí. E a partir daí, lógico que eu vou usar as vantagens do cartão. Eu vou usar o cartão dentro desse limite para tudo que eu puder. Por quê? Como você falou, primeiro, eu deixo de usar o dinheiro que eu possa aplicar os 30 dias ou um pouco mais para justamente pagar o cartão daqui a um mês e ganhar juros em cima. E o que é melhor? Eu ganho pontos que depois eu vou transformar em benefícios como passagens, viagens, aquisição de produtos. Então, é só saber usar como você falou.
Coisa importante que o senhor acabou de falar, o limite que o banco dá é o limite do banco, não é o seu. O seu, você é que sabe.
Isso. Né? Isso aí, por exemplo, você falou. Se eu for, por exemplo, só para brincando, né? Se eu pegar e somar todos os limites de cartões que eu tenho hoje no meu poder, eu gastaria R$300.000 por mês. Eu teria que ser bilionário, né?
Exatamente.
Eu ia quebrar em um mês, brincando.
Em conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto! Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Estamos conversando com o professor Ricardo Scolar, da Federação Brasileira dos Bancos. Conversa super interessante. Uma coisa, professor, para falar assim, pessoal está na dificuldade, teve muita gente inadimplente, saiu do controle, tem que renegociar a dívida e tudo. Os bancos também estão mais, assim, cuidadosos para dar o crédito. E foi criado, então, uma coisa aí que chamado, parece que é gestora inteligente de crédito, né?
Exatamente. Isso, a semana passada, os 5 maiores bancos, ou seja, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e Caixa, fizeram um consórcio, assinaram um consórcio, né? No qual eles contrataram já uma empresa, a LexisNexis, né?
Isso.
Para que ela possa desenvolver nos próximos 4 anos um sistema chamado Gestor de Inteligência de Crédito, que não é igual ao que hoje existe, já que é sempre pelo Serasa, né? Na verdade, qual é a ideia? A ideia é analisar e cumprir a parte de benefícios para o cliente. Ou seja, indiretamente, é implementar o chamado cadastro positivo. Qual a vantagem? A vantagem é que você vai começar a ter algum lugar onde você busque acesso a informações positivas do cliente, e vão permitir que você dê taxas mais baixas, melhores condições de crédito, ou seja, vai beneficiar aquele cliente que ele cumpre e honra todos os seus pagamentos.
Ótimo. Então, professor, só para terminar, para a gente não esquecer uma coisa importante, inclusão bancária e tudo, né? Que hoje em dia, por exemplo, mesmo pela internet, pelo banco, pelo telefone, mas tem um caso mais simples, assim, o pessoal lá no interior do Brasil, cidade que não tem banco, né? Mas às vezes ele tem lá, por exemplo, para receber o Bolsa Família, ele tem um cartão, vai na lotérica, que tem em todo lugar, e recebe. Então isso é um progresso nesse sistema todo, ele também está incluído, então, né?
Isso é maravilhoso, porque é uma coisa que os bancos estão fazendo ao longo dos últimos 10 anos, que é a troca da figura da agência bancária, que é cara, e muitas pessoas, às vezes, ficam inibidas de entrar, porque tem segurança muito forte, as pessoas, às vezes, que acham que não estão bem vestidas para isso, né? Então, o que acontece? O correspondente bancário, quem é? É a lotérica da esquina, é o bar, é o supermercado, é a loja, ou seja, que está muito próximo da pessoa. Então, hoje, você tem várias formas para você realizar suas transações bancárias. Então, só para te dar uma ideia, Mancada, nós tínhamos a questão de, vamos por 10, 15 anos, nós tínhamos quase 50 mil agências bancárias no Brasil. Hoje, não chega a 30 mil. Em compensação, os chamados correspondentes bancários, ou seja, pontos nos quais as pessoas podem pagar e receber valores e contas, já chega a 300 mil. Então, isso é uma evolução muito importante, né? Ou seja, isso. Por quê? É justamente o que você falou. É a inclusão bancária para permitir que todo cidadão do nosso país possa usufruir desse tipo de serviço.
E a última moda agora, segundo diz o pessoal, né? O pessoal gosta do lá do iPad ou do celular, né? Você já pode, através do celular, ler a código de barra, inclusive, né?
Você vê que coisa incrível. Você pega crianças, por exemplo, com um mês de idade, já bota o dedinho lá no celular, já vai fazer tudo, entendeu? Então, hoje as pessoas fazem tudo, literalmente, pelo celular, né?
É, o aplicativo.
Essa é a grande vantagem. Lê código de barras, faz pagamentos, faz estados. Você percebe que tem pessoas que não usam nem mais computador, né?
Exatamente.
Quer dizer, o computador dele é o próprio celular, que é a evolução que nós estamos percebendo.
Bom, falando para terminar, só não faz uma coisa, é fabricar o dinheiro, porque aí a gente tem que trabalhar para ganhar o dinheiro suado.
Exatamente.
Ou não, né?
Só que o dinheiro a partir de agora vai ser eletrônico, né?
O dinheiro, o cheque já usa muito pouco, já, né? Então...
Isso, você percebe, olha, só para te dar uma posição atualizada para você, né, amigo? Os principais meios de pagamento hoje, né, que nós temos, que são cartões, transferências eletrônicas, como a TED, cheques e papel moeda, que é dinheiro, hoje no Brasil, a forma mais utilizada é cartão. O cartão hoje já representa 50% das transações. O papel moeda caiu para 38%. As transferências eletrônicas hoje já representam 10%. E o cheque, que antigamente era muito usado, hoje não chega a 2%.
Interessante, tá? Bom, professor Ricardo Escolar, obrigado pela conversa interessante. Espero voltar outras vezes, né? Usar os seus conhecimentos aqui no Encontro da Economia que você entende. E para os nossos ouvintes agradecem. Até outro dia, então.
Olha, meu amigo Mancada, eu agradeço mais uma vez a preferência. É um prazer imenso estar conversando contigo e podendo ajudar de alguma forma as pessoas. E me coloco sempre à disposição. E até a próxima vez. Um grande abraço, meu amigo.
Outro. Equipe responsável por esse Encontro da Economia que você entende. Primeiro você, prezada pessoa, ouvinte e cidadã. Na mesa de som, Pipi Caiabi. Na produção, Cleide de Oliveira. Edição e apresentação, eu, Eduardo Mancais. Coordenadora, Luciana Couto. Gerente, Mário Saturello. Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não, continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.